As nossas eleições, a rubrica do Hora Política do Página 1, com Frederico Duarte Carvalho e Pedro Almeida Vieira.
Sejam bem-vindos à Hora Política, a rubrica As Nossas Eleições, o Página 1 aqui a acompanhar com o Frederico Duarte Carvalho. Aquilo que foram as eleições legislativas desde o 25 de Abril de 1974, embora o primeiro programa, se os leitores e ouvintes se recordam, abordámos as eleições de 1969 e as suas particularidades. E é nesta viagem histórica que nos aproxima das próximas eleições que nós hoje vamos abordar o governo de Pinto Balsemão, que foi formado depois da morte de Sá Carneiro, em dezembro de 1980. Não abordámos muito, nem pudemos abordar as circunstâncias da morte do Sá Carneiro, porque um dos grandes especialistas sobre a matéria é exatamente o Frederico, e, portanto, teríamos aqui um programa de várias horas, e, portanto, não temos tempo para isso, para muita pena do Frederico. Vamos, sim, sobretudo, abordar os tempos conturbados do governo de Pinto de Balsemão, que ele depois aborda há relativamente pouco tempo nas suas memórias, onde tem aqui algumas personalidades da vida política portuguesa que ainda hoje estão bem vivos, um deles muito ativo. Aliás, ambos estão ativos.
Ambos os dois estão ativos.
Que é, por um lado, o Cavaco Silva, que era ministro das Finanças do governo de Sá Carneiro e que não é reconduzido para o governo de transição, chamemos assim, de continuidade do Pinto Balsemão. E depois temos, na altura, um infante terrível de 34 anos de idade. Se as contas não estão mal feitas, acho que estão mal feitas, porque na altura ele teria 33 ainda, porque estamos a falar de uma pessoa que nasceu em 1948 e estamos a falar de um governo formado em 1981, que é o nosso Marcelo Rebelo de Sousa, e que tem, ao longo deste tempo, uma relação muito peculiar com o Pinto Balsemão. No outro programa nós falávamos de que o Pinto Balsemão, dono da atual empresa, que tinha fundado o Expresso em 1973, e o Expresso foi particularmente duro nesta altura com o seu fundador. Estava lá à frente o Marcelo Rebelo de Sousa e ficou famoso aquele escrito que saiu no Expresso, em que dizia que o Balsemão está lelé da cuca. O Marcelo veio depois dizer que aquilo era um teste aos revisores para saber se eles estavam atentos e para acharem estranho e para ver se eles apanhavam a estranheza de uma frase daquelas. O que é certo é que aquilo saiu, o Balsemão levou aquilo muito a peito, mas em vez de despedir o Marcelo Rebelo de Sousa do Expresso, trouxe-o para o governo em 1981, mas depois o Marcelo acho que fez dois deles, não foi, foi Frederico.
Ora lá está.
Aos 33 aninhos, portanto, sim, ainda nessa altura.
Um jovem. É verdade, pronto, nós temos a nossa democracia jovem, 50 anos não é nada, e nesta altura menos ainda. Nós estamos aqui com 6 anos, 7 anos de início da democracia. E temos personagens que ainda hoje, como tu dizes, influem na nossa vida. Ou pelo menos, não diretamente, um diretamente, o outro quase indiretamente, e um semi muito indiretamente, diretamente. Bom, eu depois...
E depois nessa confusão,
no sentido de que nada direta vai fazer.
Fica lógico.
Sobretudo, eu tenho... nós vivemos, tu e eu, somos mais ou menos uma geração que conseguiu ir sobrevivendo ao longo destes 50 anos. Eu tenho exatamente 52 anos, tens um pouco mais, mas somos o...
Não parece.
Não parece, tu também não pareces. Nós, mas temos que pensar que há pessoas que vão votar pela primeira vez, com 18, têm 18 anos e vão votar pela primeira vez, e que supostamente, se calhar, não percebem o que é que se passou até agora, o que é que nós fizemos, e se estudaram, e se quiseram, ou pelo menos que estejam a ouvir este nosso programa e que tenham curiosidade de ir ver e verificar em alguns, hoje em dia com a internet, seguindo páginas do Wikipédia ou outros sítios mais fiáveis, que também podem perfeitamente partir daí e ser a curiosidade. O arquivo da RTP, por exemplo, tem excelentes imagens e que merecia um documentário só com todos aqueles sons e imagens que tem. Vamos lá ver. Daquilo que estavas a dizer, há um nome daqueles que indireta e diretamente nos influenciam, que é Cavaco Silva. Vamos começar por esse. Porque ele vem do governo da AD da eleição de Sá Carneiro de 1980, é o ministro das Finanças, ele já está primeiro na eleição de 79, vai estar também na eleição de 80, e Sá Carneiro tinha uma clivagem com Cavaco, embora isto não seja muito público, porque a clivagem acontece no momento em que se dá camarada, em que Cavaco é ministro das Finanças e Sá Carneiro morre juntamente com o ministro da Defesa, que então era do CDS, Adelina Mar da Costa, na queda do avião em Camarate. E Cavaco estava a pensar, tinha apresentado uma demissão, estava uma carta ou um documento que diz que sequer não quer continuar no governo, e a não ser que lhe fosse dado um superpoderes como ministro das Finanças. Ora, esses superpoderes iriam tornar Cavaco no homem mais poderoso do governo, mais poderoso quase que o primeiro-ministro, pelo menos viam assim. Uma das pessoas que queria também e que apoiava Cavaco era o ministro da Administração Interna, ainda de Sá Carneiro, Eurico de Melo. E serão estes dois nomes que depois vão se tornar importantes, porque quando morre Sá Carneiro em Camarate e Freitas do Amaral, por ser o número 2, digamos, da coligação, vai ser primeiro-ministro interino, enquanto o PSD vai procurar uma solução, e dentro do PSD colocam-se várias hipóteses. Se o fundador vivo, que ainda existia do partido, que é Pinto Balsemão, será apenas o presidente do partido, e Balsemão era um ministro de Sá Carneiro, era o número 2, era um ministro adjunto de Sá Carneiro, não tinha propriamente assim um grande papel interventivo, e o poder cai-lhe nas mãos assim, e temos um ministro mais político, Cavaco, quer ter poderes absolutos em termos de finanças, e dentro, mas não era uma figura histórica dentro do PSD. E então o próprio PSD, numa solução de continuidade histórica e das bases e de uma personalidade que já vinha também do tempo da ala liberal e que foi eleito nas eleições de 69 também com Sá Carneiro, vira-se para Pinto Balsemão e dá-lhe a ele os poderes de fazer o governo e de apresentar ao Ramalhianes a solução de governar na continuidade. Depois de um acordo também dos próprios partidos da coligação, do CDS e do PPM. Ora, Cavaco recebe uma mensagem, digamos, mensagem, não é? Há uma entrevista em que Balsemão dá um jornal onde diz sobre o plano de Cavaco querer ter o poder mais concentrado no do Ministério, ele diz esta frase assassina. Diz assim: Santa Combadão, em 1981, não é possível. O que Balsemão estava a dizer era: não precisamos de um outro Salazar, doutor professor Cavaco Silva. Salazar começou por ser ministro das Finanças e que depois chega a ditador. Sim. Sim. E, portanto, o Balsemão está a dizer a Cavaco: não vais ser ministro das Finanças com todos os poderes para depois chegares a ditador.
Para chegares primeiro a primeiro-ministro.
Primeiro-ministro, a ditador.
Sim.
Como mas é isso que o Cavaco lê. Ele estava a chamar a ditador, vê lá tu. E então Cavaco, despeitado, sai do partido e começa a escrever umas cartas de vez em quando no Jornal Povo Livre, faz uns encontros com os militantes. Há um jovem jornalista nessa altura do Jornal do Tempo que vai entrevistar Cavaco e diz que ele é que deveria ser a pessoa que fica, que é um rapazinho chamado Paulo Portas, que é também já era militante do PSD nessa altura. Ele tinha recebido aos 18 anos com uma espécie de pergaminho entregue pela Conceição Monteiro, secretária de Sá Carneiro, Carneiro, assinado por Sá Carneiro, a sua entrada no PSD, e que depois vai fazer jornalismo, fazer jornalismo no Tempo, antes de fazer o Independente, e antes de se tornar agora uma figura.
Não sabia que ele tinha sido jornalista do Tempo. O Tempo. Na altura...
Do Nuno Rocha.
Exatamente, e que o Tempo acaba em 1990, se não me engano, mas chegou a vender mais de 100 mil exemplares. Era um jornal que era de direita, claramente de direita, e que tinha uma boa penetração na altura em termos sociais.
É verdade.
Mas pronto, mas não sabia que antes do Independente tinha...
Sim.
Tinha lá cursado nosso Paulo
Tu disseste que eu não tinha direito a fazer um programa sobre as circunstâncias de camarada, senão ficávamos aqui horas, é verdade.
mas fazer
se um dia destes quiseres fazer um programa também sobre o Paulo Portas, também ficaríamos aqui horas. senhores.
Ficaríamos.
Haveria muito para dizer.
Mas temos aqui uma...
Ou seja, Balsemão já está... Não tem legitimidade.
Estamos aqui já com o Cavaco de uma forma ativa, a minar a credibilidade do
governo
do Pinto do Balsemão.
Exatamente.
E depois temos de fora, temos o Cavaco, por dentro.
E por dentro temos uma figura caricata, minimamente, que já tinha, digamos, era conhecido, era um, portanto, um
infante terrível, como viria a ser mais tarde o próprio Pedro Santana Lopes.
Oh, coitado, é só comparado com
exatamente, este. Claro.
É um amador. Portanto, temos Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo por parte do Marcelo Caetano Rebelo de Sousa, infelizmente, também como ele dizia, portanto, ele estava fadado, e que ficou célebre em 78, no Expresso, quando ele conseguiu introduzir na secção Gente a frase Balsemão, ele é lé da cuca, e que, portanto, tudo isso não impediu que Balsemão levasse o escorpião, e ele, quando diz o escorpião, é por causa da história da parábola, sim, em que há a passagem do rio, em que o escorpião pede à rã para o ajudar, a rã diz, não, eu não te vou ajudar, porque tu a meio matas-me, e o escorpião diz, que prevoice, morremos os dois, e então a rã diz, pronto, está bem, salta lá para as minhas costas, e quando chegam a meio, o escorpião pica a rã, e morrem os dois, e a rã diz, mas vamos morrer, e diz o escorpião, está na minha natureza, não pude evitá-lo. E, portanto, aí a natureza de escorpião de Marcelo Rebelo de Sousa não conseguiu evitar, e ele entra primeiro para o governo como secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Balsemão não só está a ser atacado internamente dentro do seu partido, não só não tem a legitimidade de ser um primeiro-ministro que não foi a eleições, e que é um primeiro-ministro para continuar, nem sequer uma iniciativa presidencial.
E não tinha o carisma do Sá Carneiro e...
Já não vou entrar por aí, o carisma. E que tem toda esta, digamos, tudo isto contra ele, mais ainda a crise económica que o país ultrapassa.
Aliás, nós estávamos aqui antes do programa a fazer as contas, eu estava a consultar os dados da inflação, só para se ter uma ideia, se nós nos conhecemos da inflação agora dos últimos anos, entre 1974 e 1980, 6 anos, a taxa de inflação acumulada foi de 237%. Entre 1980 e 1983, apenas em 3 anos, foi 67%. Aliás, o FMI entraria cá em 78 e depois voltaria a entrar em 1983. E, portanto, acaba também o próprio Balsemão de não ter, digamos, escapatória possível até do ponto de vista social, porque toda a sociedade estava em grandes convulsões. Mas
Balsemão vai ter uma coisa que Sá Carneiro não teve. Vai ver o fim do Conselho da Revolução, e que é hoje o Tribunal Constitucional.
Uhum.
É nessa passagem. E é também nesse início, nessa altura, que se começam as bases para a privatização ou para a criação de uma televisão privada. Já se começa a falar nessa altura, e que a ideia seria entregar um canal à Igreja também. A Igreja passar a ter um canal, precisamente
passou.
Não, é nessa altura que já se começam a falar em algumas coisas. Eu sei, havia um secretário de Estado da Comunicação Social com quem eu, digamos, privei durante algum tempo, até ele falecer, porque, por acaso, era avô do meu filho, que era o Carlos Sousa Brito, e ele explicou-me como é que estavam a ser criadas as bases para haver uma televisão privada em Portugal. E, portanto, nesse sentido...
Por acaso, no período de Balsemão, há duas grandes alterações, uma positiva e outra negativa. Uma foi passar o combate aos incêndios florestais para os bombeiros voluntários, que foi um desastre, que ainda hoje estamos a sofrer. A outra alteração positiva foi, através do Ribeiro Teles, que foi a criação das reservas agrícola nacional e ecológica nacional, que do ponto de vista de ordenamento foi fundamental, pelo menos durante algumas décadas, para suster alguma a corrida especulativa aos terrenos, que quer sensibilidade ambiental, quer de importância agrícola. Mas isto foi num período muito curto e nem sequer foi com nem sequer foi...
Há sempre avanços e recuos.
Tem dois anos ainda. Porque, Frederico, nós não vamos falar muito disso, mas, de qualquer modo, mesmo assim, nós tínhamos, na altura, políticos, alguns deles bastante bem preparados tecnicamente e até politicamente, não é?
Sim, sim. Não,
tirando estas tricas que nós estamos aqui a falar, não é?
Exatamente. Eu acredito que havia gente que estava na política como um sentido de missão. E que fazia
e havia mais autonomia dos próprios ministros a definirem políticas para os seus setores. Agora vai tudo em bloco. Mas pronto, mas vamos nos focar aqui nas tricas do nosso Marcelo Rebelo de Sousa e da influência que ele terá, com Cavaco Silva, para a queda do governo.
Pois, porque nós temos agora uma AD. Nós temos hoje uma AD que quer ser candidata às eleições, já imolando a esta AD desta altura. E o engraçado, ou a coincidência, dá-se a coincidência, que o Presidente da República, da atual, que até é de um partido que faz parte da AD, foi responsável pelo fim da primeira AD.
Explica-te lá.
Quer dizer, eu recorro aqui a algumas auxiliares de memória. Eu tenho, por exemplo, e auxiliares de memória, vou ser literal, porque há uma primeira memória que são as memórias do Pinto Balsemão, que ele editou há uns anos, e no seu livro de quase 1000 páginas, há uma altura em que ele escreve sobre o atual Presidente da República, que teve um balde de água fria e que foi aquela que foi a sua maior traição. Mais ainda do que as traições de Cavaco Silva a escrever cartas aos militantes do PSD, dizendo mal do governo, criticando o governo de Balsemão dentro do próprio partido, é quando o então ministro dos Assuntos Parlamentares, Marcelo Rebelo de Sousa, está decidido a demitir-se, também não quer continuar de governo, estamos em dezembro de 1982 e vão haver eleições autárquicas. Embora não sejam eleições que vão decidir um governo, e normalmente um governo em funções muitas vezes até acaba por ser penalizado nessas eleições, o que é certo é que também se viam nessas eleições também como uma espécie de julgamento ao papel da AD e aos candidatos da AD. E apesar das eleições serem localizadas aos municípios, e muitas vezes os municípios serem, os candidatos até serem de partidos muito diferentes daqueles que depois são eleitos como deputados para o governo, portanto podem ser eleições diferentes. Mas estamos no início da nossa democracia, portanto isto está muito ainda em estudo, ou pelo menos todas as desculpas são válidas. E então, Balsemão combina com Marcelo, ok, o anúncio só será feito depois das eleições, precisamente para dar uma ideia de unidade aos vários candidatos que se apresentem.
Até para encontrar uma desculpa qualquer.
Exato, uma coisa assim.
Razões pessoais ou qualquer
coisa. Exato, e portanto, mas o que acontece é que depois sai nos jornais a notícia de que Marcelo vai-se demitir e tudo, e que aquilo lá dentro não está bem, e isto vai depois contaminar todo o discurso público, porque a AD vai perder, não vai, o PS vai ganhar a maioria das câmaras municipais nessas eleições autárquicas de 82, de dezembro de 82, e então,
basicamente
cria uma crise política que vai levar a arrastar ainda de alguns meses o governo de Balsemão.
Ou seja, 18 anos mais tarde seria aquilo que o Guterres disse quando perdeu as eleições.
Exatamente.
Que era um pântano, ou seja, aquilo era um pântano e que nem era por desapoio dos outros partidos da coligação, era mais pela situação do PC.
Sintomático desse momento é uma capa de uma primeira página do Diário de Lisboa, lá está, que nós podemos consultar livremente na internet, em que Balsemão entrega a demissão a Ramalhianes no dia 20 de dezembro de 82, 2002, letras gordas, Balsemão deixa governo para ser só presidente, e depois o texto diz mesmo que o primeiro-ministro Pinto Balsemão apresenta esta tarde formalmente ao presidente da República o seu pedido de demissão. Cai assim o 8º governo constitucional e o 3º da Aliança Democrática, tanto porque havia uns percalços ali, ainda houve a meio ainda com Pinto Balsemão. Balsemão quer ser só presidente do PST e, eventualmente, candidato às presidenciais. Estamos a preparar as presidenciais de 86.
Sim.
Se vão ser daqui a 3 anos ou assim. Depois diz, a intenção de demitir-se foi anunciada perante um Conselho Nacional neste fim de semana, que à boa maneira portuguesa lhe confirmou o apoio e pediu para ficar. Quer dizer, à boa maneira... senhor, fique, no entanto... Fique, está aqui a porta. Fique, cuidado, não caia. No entanto, Pinto Balsemão manteve-se inabalável e farto de traições. Está aqui escrito na primeira página. E depois termina, diz assim, o sucessor de Pinto Balsemão, com mais hipóteses, continua a ser Mota Pinto, portanto outro, que exigiu tempo para refletir. Freitas do Amaral, presidente do CDS, anunciou, antes do Conselho Nacional do PSD, que não participaria em qualquer governo, que era outra coisa, mais outra machadada também. Ou seja, a última linha deste texto, na primeira página do dia 20 de dezembro de 82, diz: a AD não existe, o PSD arrisca-se a não existir.
Sim, pronto. E de facto, há uma hecatombe dentro dos partidos da AD, mudam de dirigentes, ou seja, acaba nas eleições depois, marcadas mais uma vez, curiosamente, no dia 25 de abril.
Estamos a falar agora de 83, das eleições de 83.
Exatamente. Em que aí quem vai às eleições pelo PST é o Mota Pinto, o Carlos Alberto da Mota Pinto. Pelo CDS é o Francisco Lucas Pires. Pelo PCP, ou pela na altura Aliança Povo Unido, a APU, o tradicional Álvaro Cunhal. E aí vem o Mário Soares. Eu não sei, aí recorda-me. Tinha havido mudanças no PS entre a queda do Mário Soares até Mário 83? Soares,
sim, o percurso de Mário Soares dentro do seu
depois,
próprio partido...
Depois da queda do
queda do Mário. Mário Soares vai enfrentar resistências dentro do seu partido. Vai haver gente que ele próprio está, digamos, acondicionado nas suas movimentações, mas vai ressurgir, digamos... Porque mantém-se, como ele não concluiu nenhum mandato, como o próprio esperou-se, e estamos a fazer ainda muito, ainda estamos aqui a experimentar, portanto ainda é muito cedo para declarar a morte política de alguém, sobretudo como começando a política, começando a luta, e Mário Soares, sendo um sobrevivente, e já sendo um político que já vem ainda do tempo do Estado Novo, e que foi um candidato nas eleições ainda no tempo do Estado Novo, Mário Soares será o primeiro animal político que nós vamos chamar o que os americanos chamam de comeback kid. E portanto, essa aura de regressar a um lugar onde já se foi feliz será então experimentada pela primeira vez na nossa democracia com Mário Soares.
E sai-se,
vamos fazer
e
então o regresso. Vamos dar, ele já aprendeu, já fez a sua cura na oposição.
Exatamente.
E portanto, em 83, Mário Soares então surge. E surge já com a bênção de poder fazer o Bloco Central, que não o deixaram fazer em 76 porque havia o Sá Carneiro.
Está bem, mas espera aí, mas de qualquer modo eu não me recordo, não sei se tens essa memória aí presente, havia de certa forma, exatamente pela catombe da AD, pelo facto de Portugal nesta altura viver uma situação crítica do ponto de vista financeiro, social, etc., havia sempre talvez a esperança, ou nunca houve a esperança do PS de ganhar por maioria absoluta estas eleições de 83.
Não.
Ele não fica muito longe, se nós formos a ver. Ele consegue 101 assentos, 36%. O PSD, com o Mota Pinto, consegue 75 assentos, 27%. O Álvaro Cunhal quase atinge aquela máxima que há pouco, que no outro programa tínhamos falado. Portanto, fica com 18%, 44 lugares. O CDS começa a fraquejar e fica só, é o quarto partido. com um pouco menos de 13% e 30 lugares. E aqui temos um governo, uma Assembleia da República só com 4 partidos, julgo que é a primeira vez que temos um...
É verdade. Se tu fores ao metro do aeroporto, tens lá as caricaturas feitas pelo António, o caricaturista do Expresso, e nas plataformas do Metro tens precisamente estes 4 líderes, digamos, fundadores dos partidos, não os que fazem aqui, dos 4 principais partidos que vão ser, digamos, institucionados aqui, que é o Sá Carneiro, o Freitas, o Mário Soares e o Álvaro Cunhal. Tu tens aí em 83.
E aqui muito, aliás, pode acontecer agora com outros partidos, não é? Mas acontece aqui uma situação muito curiosa, que é, se nós juntássemos os dois partidos da esquerda, vamos considerar que é o PCP, eles ficariam com 44%, em termos de, ficariam com a maioria, mas o Mário Soares nunca se iria associar com o Álvaro Cunhal, se calhar um bocadinho poderia acontecer, ou eventualmente acontecerá, não sei como é que agora com o PSD ou com a AD e o Chega, mas nunca seria possível esta coligação.
Os resultados de 83 para os resultados já não seria possível para os líderes de hoje. Tu verias o Pedro Nuno Santos a fazer um acordo com o Paulo Raimundo? Se fosse para tirar o Chega e o Montenegro?
Talvez.
Se fossem os 4? Talvez.
Talvez, sim. Talvez.
Exatamente. Agora, mas isto não aconteceu em 83. Em 83 o que aconteceu foi o Pedro Nuno Santos fazer um acordo com o Luís Montenegro, da altura.
Pronto, mas aqui a questão era, o Mário Soares já tinha uma experiência governamental com...
com o André Ventura da altura.
Não, com o CDS.
Exatamente. Foi a primeira experiência. A primeira experiência, se fizermos a especulação para hoje.
Mas fomos a ver, o Mário Soares poderia, mesmo com o Francisco Lucas Pires, que era um homem sensato, era um homem de direita sensato e culto, ele, mesmo o CDS tendo perdido 16 deputados relativamente
faria uma maioria.
Outra, mesmo assim conseguiria uma maioria, portanto, 101.
Só que, repetia a maioria de 78,
fracasso,
e era outro fracasso. Exatamente, ele não quis arriscar.
E repara,
em 76 ele tinha o Sá Carneiro, é que o problema era este, porque o Mário Soares, eu não disse isto no programa de que nós fizemos sobre as eleições de 76, eu espero que ainda tenha tempo, mas eu vou dizer muito rapidamente, há um documento da CIA em que há uma conversa, e este documento é um documento público, já o publiquei nos livros e está aí disponível e tudo, em que no dia 27 de abril de 76, Mário Soares tem uma conversa com o Franco Carlucci, o embaixador, futuro diretor da CIA, em que ele diz diretamente, eu não faço um acordo com o PSD por causa do Sá Carneiro, porque senão faria o Bloco sem logo em 76, por isso faz depois um acordo com o CDS, aquilo corre mal, leva-nos para as eleições intercalares, leva-nos depois para as eleições de 80, as eleições de 80 com o Sá Carneiro, morre e depois o Balsemão não consegue continuar e finalmente chegamos então às eleições de 83, que mais não são do que realmente era aquilo que Mário Soares queria em 76, mas agora sem o Sá Carneiro, portanto pode fazer o Bloco Central com o Mota Pinto, claro. E não vai fazer com o partido, digamos, o Chega daquela altura.
Claro, claro. Até porque na altura o Mota Pinto não tinha um elan do Sá Carneiro, nem pouco mais ou menos. Vinha um PSD enfraquecido, ferido, não é? Completamente estraçalhado. Portanto, é aqui que se cria o...
E é um Mota Pinto, repara que é um Mota Pinto que já tinha sido primeiro-ministro no governo de iniciativa presidencial do Presidente da República daquela altura, que é o Ramalhantes. Portanto, isto é um governo feito no céu.
Sim.
Só que depois vai ter também as suas consequências.
Exatamente. Mas é muito Mário
Soares tem um plano. Porque Mário Soares tem um plano nessa altura. Ele quer ser Presidente da República. E este é também um pecado que nós temos na nossa democracia, é autorizarmos, já que não temos monarquia, é autorizarmos líderes políticos de famílias políticas de poderem usar o cargo político de primeiro-ministro para fazer campanha encapotada para almejar a grande cadeira de Belém.
Sim.
E isto é uma grande condicionante em que nós temos visto e que temos que pensar no país também, se calhar, ao fim de 50 anos.
Pronto, de qualquer modo...
Fica aqui a minha deixa.
Exatamente, fica aqui a tua deixa. E em termos de conclusão, não deixa de ser curioso que... Há toda esta ideia do centrão, não é? Do Bloco Central, e na verdade Só nesta altura é a única vez na história da democracia que nós temos um bloco central.
Sabes o que é que vai acontecer no futuro? É o grande bloco central de negócios e o grande central ainda hoje.
Mas formalmente, eu sei.
Formalmente,
é a única vez, e este governo é um governo também que é efêmero, é a única vez em que PSD e PS estão no governo.
Sabes quem é um dos principais responsáveis para também acabar com isso? Sim. Marcelo Rebelo de Sousa. Depois vamos a isso.
Voltaremos no próximo programa.
Vamos falar ainda dele.
Federico, mais 30 minutos de boa conversa. Vamos voltar para o próximo daqui a muito pouco tempo.